Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde estiver a nos acompanhar, que é a Rádio Angola a partir da província de Benguela, Angola. E hoje temos como convidado, e vai falarmos sobre os 14 anos de paz, o secretário provincial para os assuntos eleitorais da UNITA, o senhor Augusto Nelenho. A Rádio Angola, conforme é sabido, é uma rádio sem fronteiras, emite em português para Angola, e os nossos ouvintes têm este prazer de ouvir o secretário provincial para os assuntos eleitorais, que vai tecer aqui uma entrevista que vai ser presidida num período de 5 a 25 minutos pelo vosso companheiro Adão Longe Manuel. Senhor Augusto Nelenho, qual é o seu ponto de vista sobre os 14 anos de paz que se assinalam dia 4 de abril do mês em curso?
De princípio, queremos agradecer esta oportunidade que é nos facultada para podermos dar o nosso ponto de vista sobre o que são, portanto, 14 anos de paz. O objetivo dos angolanos, desde o primeiro tempo, ao menos nos primórdios, quando se pensou escorraçar o colono português do nosso território, foi efetivamente procurarmos a paz. É verdade que esta paz, a partir de 75, quando o colono deixou, é uma paz que depois entrou em situações extremamente difíceis, porque de um lado o partido do MPLA procurou maneira de inviabilizar os acordos de Alvor, pensando em impor o povo angolano a um regime monopartidarismo, e mais a UNITA, orientada por Dr. Savimbi, ciente das suas responsabilidades, não aceitou, fez tudo para que se resgatasse esta paz. Então é assim que tivemos que percorrer durante 16 anos para conquistar efetivamente aquilo que foi o espírito e a letra, falando dos acordos de Alvor. Nisso, nesta luta da conquista de multipartidarismo, nesta luta de conquista da democracia, foi efetivamente uma vitória do Dr. Savimbi, foi uma vitória da UNITA e, sobretudo, uma vitória do povo angolano. E assim, dia 31 de maio de 91, tinha mesmo que resgatar esses acordos através dos acordos de Bicesse. Os acordos de Bicesse vieram é para repor por cima dos carris efetivamente aquilo que o MPLA tentou inviabilizar. Mesmo na mesma, o MPLA não ficou satisfeito. José Eduardo dos Santos não ficou satisfeito. Por quê? Porque o objetivo deles é instalar neste país o comunismo. Comunismo esse que não se coadunava com os anseios, com o modo de vida dos angolanos, mas tivemos mais esse percurso lá do Bicesse, quando se tínhamos já feito lá as primeiras eleições, mas há algum tempo, outra vez de luta, que culmina com a morte em combate do nosso guia incontestável, o Dr. Savimbi. Entretanto, isto fez com que tombasse o comandante máximo falando um pouco angolano, que é o Dr. Savimp, o compadre. Entramos efetivamente na busca dos princípios do interesse nacional e concluiu-se que a guerra não nos leva para o lado nenhum. E então, 4 de abril de 2002, assinava-se os acordos Varanda Paz, onde, por sim por não, o MPLA se comprometeu a deixar de fazer a luta contra a UNITA, contra o povo angolano. É nesse âmbito que surgem os acordos da paz, dos acordos para não rubricado, tendo em conta os acordos do Luena. Bom, mas então, esta paz que surge a partir desse momento e agora soma 14 anos, significa o quê? É uma paz que, seguramente, nós podemos dizer que é uma paz militar. Por que que é uma paz militar? É uma paz militar porque permite, já não se escuta mais nenhuma arma a fazer fogo em termos de forças armadas. Já não há nenhum tanque bombardeia uma posição. Já não há nenhum MIG que faz mais barulho. Tudo está calado, de ambas partes. Então, permitindo a circulação das pessoas e bens, isto criou, portanto, um sossego na vida das pessoas, em termos de guerra, em termos de guerra. Por isso, podemos, como povo angolano, estamos de parabéns, porque a consciência de toda a gente então bateu lá onde efetivamente precisaríamos que não houvesse mais mortes dos angolanos através do conflito, através de guerra, através da arma, através de MIGs, de tanques e por aí fora. E não só, os invasores, que são os cubanos, os russos, os cubanos, também já se retiraram. Mas agora estamos num momento extremamente difícil. Num momento extremamente difícil em que precisaríamos da paz social. A paz militar é efetiva. Agora buscamos a paz social. A paz social devia se vingar agora nos 14 anos. Decorrido 14 anos, a paz social que nós desejaríamos ainda não aparece. Agora o povo angolano pergunta-se, afinal, como é? E agora, qual é a paz afinal que está-se neste momento a atravessar? Nós até podemos dizer que está-se a atravessar uma paz de violência. Estás a dizer que está-se a atravessar uma paz de violência. Logicamente. É uma paz de violência porque um governo que está no poder do presidente José Eduardo dos Santos não tem nenhum sentimento para este povo. O sentimento que tem é mais para os seus interesses pessoais. O sentimento que tem é olhar para o seu grupo, mas não busca, portanto, acertar, não busca, portanto, resolver os problemas do povo. É aí onde está até a paz de violência. Ele é agarrado à máquina da governação, apenas olha para os interesses dele. Colocou-se de parte os interesses da maioria. Como é que se pode entender isto? Entende-se porque hoje, quando nós dissemos que estamos atravessando uma paz de violência, nos hospitais não há medicamentos. Não há medicamentos. Por sinal, é aquilo que muitas das vezes a UNITA, quando você chega, vai lá nos acordos, vai lá na votação sobre o orçamento geral, a UNITA sempre dizia que a fatia que foi entregue, colocada na Assembleia, aliás, no orçamento, para resolver os problemas da saúde, é tão insignificante que não poderá resolver os problemas no seu todo que efetivamente devia resolver a situação da saúde do povo angolano. E muitas das vezes o Partido UNITA, como um gesto mais forte de repulso, o que é que foi fazendo? Abandonava a Assembleia. E muitos diziam que não, porque está mal, porque não sei quantos. Mas essa é uma verdade. Então, por quê? Porque chegava-se à conclusão que isso não significa amanhã vai trazer muitos problemas. Agora, os problemas estão com o povo angolano. Hoje, nos hospitais, e em Luanda já não podemos mais falar, aquilo é uma carcificina. A maneira como as pessoas estão a morrer. Vejamos que até já os familiares já não têm espaço para lavar. Agora já não é aqueles grupos preparados que nas casas mortuárias que puxa das gavetas e coloca os cadáveres, vai lá na casa, no quarto onde se prepara o cadáver, não sei quanto. Aquilo, cada família pega no seu ente querido que deixou, dá a volta assim ao lado, arranja água, lava, portanto, o corpo do cadáver, no meio onde há lamas, onde os panos estão estendidos no chão, onde mesmo que meter lá um plástico fica cheio lá de lama, onde até as luvas, a um dado momento, deixam de existirem, que é uma... quer dizer, aquilo é uma doença que não se pode entender. Mas tudo isto tem um nome, quem inviabilizou esta violência, vá lá, violência que podemos dizer que está-se agora a desfrutar uma paz de violência. Agora entrou no povo angolano aquilo que nós podemos chamar em termos técnicos veterinários, será nas galinhas, podemos dizer que é uma peste aviária. É um bundo, disse que o Chikupuqua, aquilo é só as pessoas a morrerem e depois as pessoas nem sabem como enterrar aquilo. Se for nos bovinos, vamos ver que é uma doença chamada pleuropneumonia, pneumonia contagiosa, peripneumonia contagiosa, em que um currado de uma só vez apaga-se. Então, é o que está a se passar hoje nas pessoas, uma epidemia forte. Por quê? Porque quando se falava que é preciso saneamento, saneamento do meio, mas eles diziam que não, esses homens falam muito. Mas esse grito ganhou uma dimensão muito grande. Hoje o povo angolano sente-se que está entregue à sua sorte, porque não há nenhum governo que se proponha resolver os problemas do povo. Eles agora andam por aí porque dinheiro aqui, dinheiro acolá, saneamento do meio aqui e acolá. Mas agora vamos perguntar ao presidente José Eduardo Santos, quem é que vai pagar as vidas essas que morreram por causa da sua ambição de olhar para ele próprio e esquecer-se deste povo? Isso em relação à saúde é o cúmulo da vergonha, é o cúmulo de tudo para o povo angolano. Se formos na educação, já não falamos mais. A educação hoje é um problema crasso. A preparação dos alunos da pré até a faculdade deixa muito a desejar. Esses vazios todos, como é que vêm? Vêm porque o presidente não está interessado, não se preocupa de resolver os problemas do povo. Por isso, 14 anos seria já um passo para podermos marchar. 14 anos, seria já um passo, embora não se completasse tudo, mas também 14 anos teria se feito já alguma coisa. E nunca mais iríamos regredir, né? De tal sorte que, mesmo no tempo colonial, isso tudo nunca aconteceu.
Este é alguma coisa, um exemplo, como por exemplo, o que que teria feito o governo do MPLA nesses 14 anos que até aqui não fez na visão da UNITA?
É tudo isso que eu estou a dizer. O que o MPLA não fez é tudo isso que eu acabo de dizer. Porque a UNITA sempre chamou a atenção, a UNITA sempre alertou, mas eles, por causa da sua ambição, porque essa ambição de não querer ouvir os outros, de onde é que parte? Partem sim, no pensamento de julgar que, se atendermos, portanto, esses clamores que a UNITA diz e a sociedade geral, e eles serão, portanto, em relação naquilo que eles desviam em termos de dinheiro, porque a saúde é dinheiro, a educação é dinheiro, tudo passa pelo dinheiro. Mas eles, como já têm, vai lá, caminhos bem afinados no desvio do dinheiro, já não querem saber nada disso. E é tudo isso que a UNITA vê que está mal. Mas agora, como é que podemos resolver essa situação? A solução dessa situação, com esse regime, mesmo agora vai inventando hipóteses de fazer isso e aquilo, já não vai conseguir contornar. Por quê? Porque o sistema instalado em Angola não presta, portanto, na solução dos problemas do povo. Isto, a vida social. Mas se vamos no campo político, há uma violência muito forte, até a paz de violência. Temos exemplo hoje dos jovens revus, que foram condenados injustamente. E eles próprios, até nas emissoras deles, dizem que a sociedade está dividida, naturalmente. A sociedade tem que se dividir. Este clamor, portanto, é dizer que as coisas não andam bem. Não é só em relação aos partidos da oposição, não só os angolanos. Hoje, acabo de ler ontem que os embaixadores acreditados em Angola, todos insurgiram-se contra o governo, juntaram-se, portanto, ao clamor do povo angolano. Juntaram-se, portanto, ao clamor a favor dos revus. Tudo isto não está correto. Por isso, não sabemos como é que esse governo, como é que o presidente José Eduardo Santos vai se comportar num dia da paz. Não sei o que é que ele pensa neste momento. E nós queremos também aqui reiterar que, para o presidente José Eduardo Santos, tendo em conta que tudo está a andar mal, e ele devia ser só honesto de dizer que, de facto, as coisas não estão a correr bem. E quando chegar até no dia 4, em vez de querer endurecer as suas posições, o que é que ele devia fazer? O que ele devia fazer é decretar uma amnistia, para que ponha fora esses jovens que ele injustamente meteu na prisão. Porque os jovens revus, isto é normal. Em todos os países do mundo hoje, democraticamente, quando o presidente não trabalha bem, as pessoas têm que se insurgir contra ele. Mas ao insurgir-se contra ele, não significa que ele não é bom, não significa que pensa-se que ele devia merecer, não sei, um castigo máximo. Não, é só dizer que saia. Quando você diz que saia porque você não está a operar tal como se devia fazer, tem que compreender que isso que você está a dirigir é do povo angolano, não é uma empresa privada. Isto sente-se hoje grandes revoltas, sobretudo no Brasil, onde a presidente Dilma está com muitas dificuldades, mas a presidente Dilma nunca meteu na prisão, nunca disse que porque o fulano quer me assassinar, porque não sei o quê. Mesmo agora aqui em Benguela estávamos a ouvir que a sociedade, os revus e toda a gente amante, vai lá, da paz, que pensa que injustamente meteu-se na prisão ou coisa, queriam se manifestar, mostrar o seu descontentamento, mas tudo que já sabemos é que há um despacho já do governador que diz que não se pode fazer isso porque isso é contra o presidente. Não, mas tem que ficar mesmo contra o presidente quando o presidente não faz bem. Agora, nós estamos para a paz, mas que tipo de paz? a paz da violência é que nós não queremos.
Muito obrigado. Foi um prazer imenso ter cedido essa entrevista à Rádio Angola. Nós agradecemos em nome da Rádio Angola e esperamos que nos conceda mais as próximas entrevistas, assim que tivermos alguns temas em disposição. Muito obrigado.
Ok, obrigado também para nós. Contem sempre conosco quando for necessário.
Obrigado. É o nosso trabalho, servir a Angola e os angolanos.
Mastakapa tá aqui, Mastakapa tá ali, Alberto Tetalando e Jarabi. Mastakapa tá aqui, Mastakapa tá ali, chega lá e faz
o tudo. Os caras mostram o cabo revendido, e é pra nós. E é pra nós.
E é pra nós. Ei, irmão, ama o teu irmão. Ei, irmão, ama o teu irmão. Não veja nele a cor que ele tem. Vê nele somente um angolano. Angolano, ama o teu irmão. Camarada, a palavra de ordem é união. Camarada, a palavra de ordem é união. Hoje com o povo de Angola unido, a independência chegará. Hoje com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. Por isso eu digo, ei irmão, ajuda o teu irmão. Oh, ei irmão, ama o teu irmão. Irmão?
Qual é o estalo? Vens do M, és do galo. Esquece o cabo, esquece as jotas, esquece o dago, esquece a jura. A paz chegou, não pode haver censura.
País mudou, chega de ditadura.
Não maltrate teu irmão, tás errado, não é ótimo.
Tentalando a pé do dia.
E amor ao próximo.
Não me julga pela cor.
Quem me festa lá no céu? Meu sangue é vermelho igual o teu. Angola é bem maior e deve estar primeiro.
Herdeiro você não é.
Não é correto desviar nosso dinheiro. Um simples decreto investir lá no estrangeiro.
Ó pátria unida, preciso libertar. Um só povo e uma só nação. Não é verdade.
Sinto frio, sinto fome, tenho boca como tu. Minha família não tem nada, tu estás tipo Mobutu. Teu filho coordena o canal, meu som não toca lá. Só novela mexicana, Windeck, vamos lá. Vamos lá.